Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos, falando-vos de Cincinnati. Imaginem um homem na igreja a dizer o seguinte: eu sou um pai na igreja de Deus e eu fui batizado recentemente e após o batismo eu mudei a minha vida completamente. A minha vida mudou e tenho aprendido tanta verdade. Verdade no conhecimento, na maneira de viver, mas há uma área em que ainda me sinto, digamos assim, não bem conhecedor de que tipo de líder na família de Deus preciso eu de vir a ser. E por isso, a pergunta deste homem seria: como é que eu me devo de mudar? Antigamente, queridos irmãos, os papéis ou os rolos que os pais e as mães tinham na família eram bem claros e bem definidos. Mas hoje em dia parece que está tudo de pernas para o ar. Programas na televisão e filmes fazem com que o pai pareça ser, digamos assim, uma pessoa incapaz. Até alguns filmes até fazem o pai como se fosse, digamos assim, um imbecil. E fazem estes programas, fazem brincadeira da posição de ser um pai. O pai torna-se, digamos assim, uma anedota. É isto o que Deus quer? Que a posição de pai seja, digamos assim, vista pelas pessoas? Principalmente se o pai deve refletir o nosso pai no céu. Por isso, claramente, não é isso que Deus quer que os pais sejam. Por isso é que vemos o entretenimento hoje em dia a fazer anedotas e a fazer com que a posição de pai seja desvalorizada. Porquê? Porque este mundo é o mundo de Satanás. E Satanás está a influenciar tudo neste mundo, até mesmo as atitudes das pessoas, de como vem a posição de pai. E por isso a pergunta é uma pergunta muito válida. E a pergunta é: como é que o verdadeiro homem cristão deve de demonstrar a sua masculinidade? Como é que o verdadeiro homem cristão deve de ser um homem verdadeiro? Um homem masculino. Imaginem que vão à igreja e então vem um homem aproximar-se na igreja e então este homem aproxima-se a umas mesas que estão na igreja e começa a virar as mesas de pernas para o ar, tira as coisas de fora da mesa, atira-as para o chão e esses homens que estavam a fazer uns certos negócios aí estão a ser completamente dizimados por este homem. Como sabemos, isto foi o que Jesus Cristo fez. Algumas pessoas dizem: ah, mas esses negociantes que estavam na sinagoga, quando Jesus Cristo foi e virou as mesas, esses negociantes sabiam que Jesus era o Messias. Mas, queridos irmãos, não foi esse o caso durante a primeira situação em que Jesus Cristo fez isso no início do seu ministério, pois foi no mesmo início do seu ministério, como leem no segundo capítulo de João, e por isso ainda não era bem entendido que ele tinha esta missão de ser o Messias. E ao fim de contas, a maioria das pessoas não acreditavam que ele era o Messias. Por isso, a razão que eles manteram uma distância quando ele virou as mesas não foi porque ele era o Messias, mas foi porque ele era um homem mesmo. E ele era forte e ele era masculino. Ele era um carpinteiro, um construtor numa terra dura e difícil. Ele trabalhava com rochas, com madeira, com ferramentas, e provavelmente os carpinteiros nessa altura provavelmente construíam casas feitas com madeira. E ele era um homem acostumado a estar ao ar livre, a dormir debaixo das estrelas, a cozinhar numa fornalha no campo e de andar muitos quilómetros a pé pelas colinas acima e abaixo. E assim, ele era um homem que demonstrava força e energia no seu corpo. Além disso, ele nunca quebrou as leis físicas de saúde. Ele sempre comeu boa comida, comida saudável, e por isso era um homem saudável e de excelente constituição física. Ele não era efeminado, mas, aliás, era masculino. Igualmente, nós todos devemos ter cuidado com a nossa saúde, está claro, comer comida saudável e estar em boas condições físicas e espirituais. No entanto, sabemos que, por causa da maneira como não temos, por gerações após gerações, não temos predicado as leis físicas de saúde, nós somos um produto, digamos assim, que se degenerou, isto é, que ficou mais fraco por geração a geração, e os homens hoje em dia já não são como eram antigamente. Mas deixem-me pedir a vocês para verem aqui o que Deus diz acerca daquelas pessoas que vão herdar o reino de Deus. E vejam aqui um exemplo no primeiro livro de Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10. Primeiro livro de Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10. Acaso não sabeis, versículo 9 e 10, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Aqui está Paulo a escrever aos coríntios e está a dizer a eles: vocês sabem bem que os injustos não herdarão o reino de Deus. Por isso não vos enganeis. Então ele está aqui agora a descrever quem são os injustos. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados. Isto é, homens que não são masculinos. Nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, pessoas que dizem mal de outras pessoas, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. Mas as duas palavras que eu estou aqui a pôr ênfase neste sermão, neste tema do sermão de hoje, é que os efeminados e os sodomitas não herdarão o reino de Deus. Deus criou o homem na sua imagem. O desejo dele é que os homens sejam homens. verdadeiros homens, não só fisicamente, mas também nas suas maneiras de ser, em atributos e qualidades, sejam emocionalmente, assim como espiritualmente. Homens que saibam ser um exemplo de força, dominância, decisivos e capazes de liderar. Mas quando se fala de dominância, muitas pessoas hoje em dia imediatamente têm uma perspectiva errada. E por isso, a pergunta que eu estou a fazer hoje, qual é a característica de um homem cristão? Quais são os verdadeiros atributos e maneiras de ser? Que tipo de dominância é esta? Sim, é uma dominância que é de influenciar com autoridade. É uma dominância de si próprio, de controle pessoal e emocional nas suas próprias intenções, nas suas próprias ações e na sua própria voz. Esta dominância é uma força controlada na direção das leis de Deus, sempre com amor, com carinho e para o bem dos outros. Nunca é uma dominação autoritária, nunca é uma dominação de tiranizar, nunca é uma de dominar tiranicamente. Perante Deus, as características fracas e degeneradas que são exemplificadas por homens efeminados não são o que Deus quer, mas são uma abominação perante Deus, e essas pessoas não estarão no reino de Deus, como lemos em 1 Coríntios 6, versículos 9 e 10. Temos que crer na palavra de Deus, na sua pureza da palavra de Deus, e acreditar no que diz. Simplesmente, Satanás está a atacar os homens e os pais para destruir a sociedade. A Igreja de Deus tem uma responsabilidade de encorajar os homens a arrependerem-se de maneira que se tornem pais verdadeiros, pais que amem os seus filhos, porque se não fizermos isto, haverá uma praga na terra e a terra será destruída. Vejam comigo em Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. O último livro do Velho Testamento, sim, as últimas palavras do Velho Testamento. Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E o profeta Elias é uma responsabilidade que a Igreja de Deus tem hoje em dia, de fazer a responsabilidade do profeta Elias. Pois diz assim, ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. A Igreja de Deus tem uma responsabilidade de fazer esta missão de Elias, a qual é de converter o coração dos pais aos filhos primeiro, e depois o dos filhos aos pais. Mas primeiro o dos pais aos filhos. Deus quer que o homem seja um líder. Isto é, que o homem dê o primeiro passo Sim, um líder é aquele que segue à frente, que é um exemplo, que pratica sendo um exemplo corajoso. Um líder não é uma pessoa que seja um autoritário ou um tirano, mas é um que dá um exemplo porque tem controle e domínio próprio. Mas quando o homem não cumpre esta obrigação que Deus lhe deu, então haverão problemas automaticamente. Embora muitas esposas modernas não entendam o que eu estou a dizer, elas só poderão ser verdadeiramente felizes e só terão um senso de segurança que desejam quando os maridos desenvolverem esta liderança, quando os maridos praticarem este exemplo, quando os maridos andem à frente com atributos masculinos verdadeiros que são baseados em carinho, em cuidado, que são baseados numa atitude de servidão para o bem das suas esposas e famílias. Assim, as esposas devem então de complementar e suportar os homens e necessitam de obedecer ao mandamento de se submeterem de livre vontade para que haja esta união, para que demonstrem um suporte a este tipo de autoridade carinhosa que Deus estabeleceu, que é, pois, o que Deus entende na relação matrimonial. Vejam que, quando as senhoras governam na casa, tal como disse o profeta, a juventude então opressará as famílias, oprimirá as famílias, opressará as escolas e a sociedade. Vejam comigo, se faz favor, em Isaías capítulo 3, terceiro capítulo de Isaías. Isaías capítulo 3, vamos ler primeiro versículo 12. Os opressores do meu povo são crianças, e mulheres estão à testa do seu governo. Quando as mulheres estão à testa do governo, os opressores do povo são crianças. Ó, povo meu, os que te guiam te enganam e destroem o caminho por onde deves seguir. Isto é uma coisa terrível, queridos irmãos. Não só visto pelo lado dos homens, mas também pelo lado das senhoras. Pois isto está a afetar a felicidade de milhões e milhões de mulheres, incluindo a felicidade dos nossos queridos filhos e das nossas queridas filhas. O resultado é que Deus, nesta sociedade que é controlada por Satanás e que é enganada por Satanás, está então a acontecer, está Deus a permitir esta situação em que as senhoras governam a casa, e por isso está a permitir esta juventude a ser rebelde, a governar, oprimindo uns aos outros, porque o homem não tomou a sua posição de liderança como devia ter feito. Veja no mesmo capítulo de Isaías, vejamos então versículos 4 e 5. Dar-lhes-ei meninos como por príncipes, e crianças governarão sobre eles. Entre o povo, oprimem uns aos outros, cada um ao seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião e o vil contra o nobre. Isto é uma coisa terrível, queridos irmãos, quando isto acontece, e vemos hoje isto no nosso mundo. Toda a mulher normal precisa do tipo correto do homem, isto é, de um homem que a ame, que a proteja, que cuide dela e que a guie. E muitos poucos homens estão a ser treinados na sociedade hoje em dia. Por isso, há poucos homens verdadeiros. E isto é uma grande abominação. Homens, precisamos de ser homens verdadeiros como Deus quer. Até o moderno pregador é um que fala coisas doces e macias. Os homens têm medo de falar como uma trombeta e de mostrar os pecados ao povo. Vejam comigo, se faz favor, no mesmo livro, Isaías, no capítulo 58. Isaías 58, versículo 1. Clama a plenos pulmões. Não te detenhas. Erga a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. A sociedade hoje em dia, os homens hoje em dia, estão efeminados, há uma tendência homossexual errada que não é de acordo com as instruções bíblicas. E então vê-se aqui que há um grande problema na sociedade e está a afetar as famílias, está a afetar a liderança, está a afetar os nossos filhos e as nossas filhas e a felicidade das mulheres neste mundo. E o resultado, como vimos, é opressão às famílias. As famílias estão oprimidas e temos estes problemas no mundo e na sociedade. Então, como homens, como é que devemos nos arrepender? Sim, porque todos nós estamos afetados por esta sociedade. E por isso, como é que nos devemos de arrepender? E como é que devemos desenvolver a verdadeira masculinidade cristã? Neste sermão e no sermão seguinte, vou dar um total de 6 características de um verdadeiro homem masculino. Mas, na verdade, vou dar 7. Porque a 7ª característica será um belo fruto destas 6. E então hoje vou cobrir 3 dessas características. Ora, não pensem que estas são as únicas características necessárias, mas simplesmente são uma boa fundação, um início para o vosso estudo privativo e para a vossa aplicação. Precisamos de estudar e meditar nestes 6 pontos, aliás, nestes 7 que eu vou dar. Precisamos de expandir estes princípios no vosso estudo privativo e meditar acerca da vossa vida, pedindo a Deus para vos ajudar a mudar, para vos ajudar a arrepender, perdão, e para que sejam melhores homens cristãos. Para as mulheres e para as senhoras, este sermão é uma oportunidade para aprenderem como devem ensinar os vossos filhos estas características. E, por outro lado, para as senhoras, é uma oportunidade para verem onde podem ajudar os vossos maridos a serem homens masculinos, pois, senhoras, vocês foram criadas para ajudar o homem. foram criadas como uma auxiliadora idónea, isto é, uma pessoa apta, uma pessoa capaz, uma pessoa que possui as capacidades que Deus vos deu, da maneira que Ele vos criou, para desempenhar este papel de ajudar o vosso marido a ser um homem verdadeiro. Queridas senhoras, o vosso rolo, o vosso papel, não é para destruírem os homens, mas é para os ajudar. O vosso rolo, a vossa responsabilidade, é para serem uma auxiliadora idónea, é para ajudarem os homens. Os homens precisam de vós, foram assim que foram criadas. Não usem esse talento para destruir os homens, mas, aliás, usem esse talento natural que Deus vos deu para ajudar os homens. O seu esposo precisa da sua ajuda. Foi assim que Deus as criou. Eu reconheço a grande ajuda da minha querida esposa que ela me dá. Sim, às vezes ela diz coisas que eu não gosto de ouvir, que são difíceis para mim, para eu ouvir. Mas eu preciso de ouvir, preciso tomar atenção ao que ela diz, porque ela diz para o meu bem. E eu dou graças a Deus por Ele me ter dado uma esposa. E vocês devem fazer o mesmo. Leiam comigo, se faz favor, em Provérbios 18. Provérbios 18. Provérbios 18, versículo 22. O que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a benevolência do Senhor. Sim, uma esposa é uma bênção de Deus para nós. Aí, senhoras, está a vossa alegria, está a vossa satisfação, está a vossa felicidade. O teu desejo é para ajudar o vosso marido. Podem ler isso em Gênesis 3:16. E então, quando ele governa o lar com amor e carinho e cuidado, então que bênção isso se torna. Embora estes princípios que estou a dar hoje sejam para um homem masculino, também as senhoras devem entender que têm uma parte, uma responsabilidade, ajudar o vosso esposo, ajudar ele a crescer, ajudar ele a que ele possa chegar a este golo de ser um homem masculino. Como dizem, atrás de um homem bem-sucedido está uma mulher bem-sucedida, pois a mulher foi criada para ser uma auxiliadora idónea para ele crescer. Igualmente, quando o homem é bem-sucedido, então ele pratica esta liderança de uma maneira correta cristã. Uma maneira de liderança que seja como um servente, a servir a sua esposa, a servir a sua família, a servir os seus filhos. Então a mulher, porque o homem está a servir, a ajudar a mulher, em complementação do que a mulher ajuda o homem, porque o homem está a ajudar a mulher, então a mulher vai ter uma oportunidade. Porque é um homem verdadeiro, porque é um homem masculino, a mulher vai ter a oportunidade, vai ter a liberdade de poder crescer de uma maneira que venha a ser a mulher virtuosa dos Provérbios 31. E assim a mulher pode vir a atingir o seu potencial como mulher cristã, porque atrás da mulher virtuosa de Provérbios 31 está um homem que lhe dá essa possibilidade. Então, queridos irmãos, vejamos a primeira característica de um homem verdadeiro masculino. A primeira característica é que este homem é temente a Deus e profundamente convertido. Isto é primeiro e, sobretudo, é essencial, é a primeira característica de um homem verdadeiramente masculino. Um homem que é temente a Deus e profundamente convertido. Para um homem ser um verdadeiro homem, ele precisa de se estabelecer primeiro com uma boa base em educação, um bom caminho, estar num bom caminho para ter um bom emprego, para ser um bom cidadão. Mas acima de tudo, além dessas as coisas todas que não estou a cobrir hoje, este homem deve ter um desejo supremo de querer andar com Deus e manter Deus no centro da sua vida. A sua fome, a sua sede, é uma de conhecer a Deus, Jesus Cristo, e seguir os passos deles, os desejos deles e as vontades deles. Conforme um homem cresce na semelhança de Deus, as características masculinas também se desenvolvem. Conforme um homem estude e ore, estude a palavra de Deus e ore a Deus, então o homem se torna mais sensibilizado ao seu papel na vida como um homem. Porque está a aprender do Deus Pai, está a aprender de Jesus Cristo. E por isso ele aprende que necessita deste estudo cuidadoso, frequentemente, de joelhos perante Deus, suplicando a ajuda de Deus e de Cristo através do seu Espírito Santo. Precisa desta ajuda neste caminho de se tornar um homem que agrada a Deus. Então, o Espírito de Deus, durante os seus estudos e as suas orações, encherá este homem de ideias e de sugestões como ele pode vir a ser um verdadeiro homem, de como obedecer a Deus corretamente, de como seguir os seus passos. Assim, devagarinho, um passozinho, este homem certamente crescerá nas características masculinas, conforme ele ponha em prática as características cristãs que ele está a aprender. Mas é importante que o homem as pratique. Tem que praticar o que está a aprender. Conforme estuda e aprende, tem que praticar. Isto é chave. A prática, isto é o ato de praticar o que Deus nos diz, abre as portas, a maior graça e a maior conhecimento, e então torna-se o que eu chamo um círculo delicioso. Sim, porque conforme o homem estuda e aprende e vê o que deve fazer, e quando ele pratica, o ato de praticar torna-se então uma oportunidade para aprender mais. Então, quando ele aprende mais e estuda mais, então tem este círculo delicioso de aprender mais e então tornar-se um homem melhor. E aprender e ter um melhor conhecimento do que precisa praticar, sempre com carinho, com cuidado, com sensibilidade. E assim torna-se um homem que é completamente temente a Deus e profundamente convertido. Se, contudo, o homem chega a um certo ensinamento, que sabe que precisa de praticar, ou não praticar, chega um ensinamento, uma coisa que diz, isto, viver desta maneira é cristã, e não viver desta maneira não é cristã. Por isso chega a um certo ponto onde vê um ensinamento que precisa de pôr em prática. Mas se ele não pratica, então chega a um impasse. Chega a um ponto problemático. Chega a um obstáculo. E então o desenvolvimento cristão desse homem parará. Esse homem para de crescer até que ele vença esse ponto problemático, até que ele vença essa dificuldade que tem. E, queridos irmãos, este princípio é aplicável às mulheres também, sim. Se não praticamos o que sabemos, temos um ponto problemático que para o nosso crescimento cristão. Assim, quando o homem vence estas dificuldades, estes problemas, continua devagarinho, passozinho a passozinho, a como que subir estas escadas, desta torre circular, e tanto cada vez, chegando a um ponto cada vez mais alto, e tendo uma visão melhor, e um entendimento melhor da verdade de Deus. Assim ele cresce na completa estatura masculina de Jesus Cristo. Tal como Pedro e Paulo e todos os patriarcas cresceram, conforme praticamos, refletimos o caráter de Deus. E isto, este princípio, é aplicável a todos, aos homens e às mulheres. Vejam comigo, se faz favor, em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Eu vou ler da versão Almeida, Revista e Corrigida. 3:18. Mas todos nós, 2 Coríntios 3:18, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Queridos irmãos, conforme praticamos, conforme vivemos, conforme falamos, conforme somos um exemplo, que seja uma reflexão, que estejamos a refletir como um espelho a glória de Deus na maneira que vivemos. Então, estamos a ser transformados de glória em glória na mesma imagem, na imagem da estatura de Jesus Cristo, como pelo Espírito do Senhor, através da ajuda do Consolador, que é o Espírito de Deus. Homens, se fizerem isto bem, estão no bom caminho a serem verdadeiros cavalheiros masculinos. Igualmente, senhoras e mulheres, se vós também sois tementes a Deus e profundamente convertidas, o Espírito de Deus milagrosamente vos ajudará a serem mais femininas, porque estão a praticar o que estão a estudar na Bíblia. Assim, perdão, como pais, temos uma responsabilidade de refletir o caráter de Deus. De uma maneira respeitosa, na abundância do Espírito de Deus. Precisamos ser o exemplo às nossas esposas, aos nossos filhos, à nossa família. Isto é liderança. Liderança é andar à frente. Liderança é ser o primeiro a dar os passos à frente. Ser um verdadeiro líder não é caso de ser um ditador. Um ditador é um homem que falha a marca. Ao fim de contas, não é um sucesso do líder, não é ditador. Para mim, isso é um fracasso. O verdadeiro homem masculino, aquele que Deus ama, é aquele que completamente destruiu ou pulverizou a sua carnalidade. É aquele que está completamente arrependido da sua carnalidade. É um líder, é um exemplo com uma inocência e pureza cristã que está a crescer na imagem de Deus, na glória de Jesus Cristo diariamente. Queridos irmãos, homens, veem como precisamos de ser um grande exemplo, tal como Deus Pai é um exemplo de pureza para nós? Infelizmente, nenhum de nós chegamos a essa estatura ainda. Sim, não estamos aí. Mas isto é o nosso golo, queridos irmãos. E por isso precisamos da ajuda carinhosa das nossas queridas esposas, está claro, de Deus e de Jesus Cristo e da ajuda do Consolador, do Espírito Santo, para crescermos nestes atributos cristãos. E por isso assim, agora chego à segunda característica masculina que estou a falar hoje, que é um homem masculino tem uma força de vontade interna com caráter e firmeza. Sim, um homem masculino tem uma força de vontade interna com caráter e firmeza. Porque ele é temente a Deus e porque ele tem esta conversão completa, então ele tem esta força de vontade interna com caráter e firmeza. Se Jesus Cristo foi forte, foi corajoso e tinha uma força de vontade, um domínio próprio de si mesmo, que foi um exemplo para nós. É assim que nós, como homens, precisamos ser um exemplo às nossas queridas esposas, aos nossos queridos filhos. Não é para os dominar, mas é para dominarmos-nos a nós próprios. Veja um exemplo de coragem de Paulo. Aqui vemos em Atos capítulo 14, vejamos então versículos 19 a 22. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e insistindo as multidões, perdão, e instigando as multidões, e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Isto eram os homens de Antioquia e Icônio. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe e, tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, sim, na cidade onde tinha sido apedrejado, e Icônio e Antioquia, que era de onde estes homens tinham vindo. Fortalecendo a alma dos discípulos e continuando assim. Vejam, Paulo teve coragem de voltar de volta, de entrar de volta na cidade de Listra e de ir à cidade de onde estes homens tinham vindo, que era de Antioquia e de Icónio. Perdão. Igualmente, quero que vejam o exemplo de Pedro. Pedro, depois de estar profundamente convertido, vejam em Atos capítulo 5, o quinto capítulo de Atos. Porque sabem que Pedro, antes de ser convertido, disse que não rejeitaria Cristo, mas na mesma noite rejeitou 3 vezes, como sabem. Mas vejam aqui, depois de estar como profundamente convertido, no versículo 29, disse assim: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Falaram com força. E vejam então no versículo 40, chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. Primeiro açoitaram e depois soltaram. E então os apóstolos se retiraram do Sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Viram? Tinham coragem e tiveram coragem de fazer o que era necessário, de pregar o nome de Jesus Cristo. Eles obedeceram a Deus, Paulo disse, como lemos no versículo 29, que o importante é obedecer a Deus, importa obedecer a Deus do que aos homens. Foi aquilo que Pedro disse. Com licença. O verdadeiro homem precisa desta coragem, força de vontade interna com caráter e firmeza. Esta coragem começa primeiro a combater as nossas fraquezas. O verdadeiro homem, temente de Deus, não se submete à tentação facilmente. Tem coragem de lutar e vencer as tentações deste mundo e as tentações do nosso inimigo Satanás. Então, este homem corajoso, com vontade interna, não se quebra debaixo da pressão, mas mantém-se firme. Confia em Deus até ao fim. E às vezes o fim pode vir a ser a morte. Muitos, com doenças incuráveis, confiaram em Deus até à sua morte, sempre tendo confiança que Jesus Cristo vencerá a morte, confiança até ao fim, à vitória final. Sim, temos que ter confiança. Temos que ter confiança. A fé deste homem vem da convivência que este homem tem com Deus. E os filhos e a sua esposa veem-o e admiram-no pela sua firmeza e caráter e assim o respeitam. Vejam comigo, se faz favor, em 1 Coríntios, capítulo 16. Primeiro livro de Coríntios, capítulo 16. Vamos ler versículo 13. 16, 13. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Portai-vos varonilmente, isto, portai-vos como homens, firmes na fé. É interessante que a Bíblia em inglês diz assim, quit like men, que traduzindo diz, desistam como homens. Interessante, porque o que está a dizer aqui é, portai-vos varonilmente, desistam como homens. Isto é, sabem dizer não. Precisam de disciplina a controlar as nossas fraquezas e precisamos de saber dizer não. Isto, não, dizer não como um homem. Precisa dizer não a certas fraquezas. Isto é o mandamento de Deus, vejam aqui. O mandamento de Deus há que dizer, precisamos ser vigilantes, permanecermos firmes na fé, portarmos-nos varonilmente e fortalecer-nos, ter força. Há situações em que temos que dizer não. Isto é um domínio próprio, queridos irmãos. Afim de contas, o domínio próprio é uma das características do fruto do Espírito de Deus. Podem ler isso em Galatas 5, 22 e 23. Um controle de nós, da nossa carnalidade. Isto é, portarmo-nos varonilmente, portarmo-nos como homens. O homem forte, o homem masculino, precisa de desistir do pecado e tem esta disciplina de si próprio, disciplina-se no uso do tempo, disciplina-se no seu corpo e está em controle das situações que permite ou não permite a si próprio. Porquê é que Deus gosta de ver força, estabilidade e caráter num homem? Vejam comigo, se faz favor, no primeiro livro de Crónicas. Primeiro livro de Crónicas, capítulo 29. Primeiro livro de Crónicas, capítulo 29, versículos 10 a 12. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse, bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Vem aqui o exemplo de Deus. Deus é poder, é grande, tem uma honra, tem uma vitória, tem uma majestade. Isto é uma disciplina, tem uma capacidade de se portar, digamos assim, varonilmente como homem. Riquezas e glória vêm em ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e tudo, e a tudo dar força. Aqui vemos está uma definição de Deus, do poder de Deus. E Ele quer que tu e eu, como seus filhos, tenhamos os mesmos atributos de coragem, de força, de caráter e estabilidade. E demonstramos isso como controlamos a nós próprios. As senhoras então respeitam o homem com estas características de caráter, de força, com domínio próprio, controlados emocionalmente. Estes homens não são dominadores das senhoras, mas são dominadores deles próprios. São carinhosos e cuidadosos como verdadeiros cavalheiros. Uma senhora gosta de um homem que é um homem verdadeiro e que está aí para a proteger e para a cuidar. Ele a encorajará e fará isso. E ela então o engojará a fazer isso e ela vai apreciar isso. Então vejamos a terceira característica do homem masculino que eu quero dar hoje. A terceira característica, então, vem diretamente ligado a esta coragem e confiança, que é uma liderança. Porque, primeiro, os homens estão completamente tementes a Deus e convertidos, completamente convertidos. Quando estão completamente convertidos, então, têm esta força de vontade interna, este caráter, esta firmeza de serem homens verdadeiros com esta força de controle interno deles próprios. Então, com essa força de controle, então, eles são capazes de pôr o terceiro ponto em prática, isto é, ter uma liderança, uma coragem e uma confiança. Os homens na sociedade, hoje em dia, são dominados pelas senhoras. Mas não é isto que elas desejam. Elas não querem um homem que seja hesitante, que seja continuamente, ou que esteja continuamente pedindo desculpas, um homem que seja efeminado. Elas querem um homem com coragem, com confiança, um líder que inicia e que dá um exemplo. Vejam o caso de Paulo aqui, se faz favor. Atos, capítulo 13. Atos, capítulo 13. Vamos começar a ler o versículo 1. Perdão. Desculpa, é a minha sinusite que tem constantemente a produzir uma coisa interna que dá esta tosse. Atos, capítulo 13. Versículos, começando a ler versículos 1 e 2. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Niger, Lúcio de Sirene, Manaém, Colasso de Herodes, o Tetraca e Saulo. Saulo, como sabem, é o que veio a ser conhecido por Paulo. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Vejam como Saulo foi mencionado ao fim. Mas depois houve uma crise. Houve uma crise na igreja, na ilha de Chipre. Um falso profeta se opôs a eles. E veja então o que aconteceu aqui no versículo 9. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse, ó filho do diabo, cheio de todo o engano e toda a malícia, e continuou Paulo a falar. Vemos aqui, Paulo tomou um passo à frente. Teve a coragem e confiança de ser um líder. E por isso tomou um passo de liderança, tomou posse da situação, fez oposição a este falso profeta, com força e coragem, e controlou a situação. Ele tomou uma posição de liderança assim. E vejam então no versículo 13. Aqui no versículo 13. Navegando de Pafos, Paulo e os seus companheiros dirigiram-se a Pérgida Panfilia. Vemos que agora Paulo é mencionado primeiro. Diz assim, Paulo e os seus companheiros. Não é o nome dos outros e pôs Paulo no fim. Vê-se que é Paulo e os seus companheiros. Vê-se que daqui em diante, Paulo foi o líder. E assim se manteve pelo resto do livro dos Atos. Ele foi à frente e não atrás. Isto é liderança. Falou com força e coragem, decididamente, não foi indecisivo, não foi efeminado. Queridos irmãos, nós precisamos desta confiança e autoridade. Mas não é para andarmos por cima das outras pessoas, digamos assim. Não é uma autoridade de supremacia. Não é uma autoridade de ser um ditador, de dar ordens aos outros de obedecerem como robots. Não. Não é assim. não é uma pessoa que seja áspera, que seja malcriada, seja, diga coisas de uma maneira inconfortável. Aliás, este líder tem autoridade porque já andou neste caminho, porque tem experiência, porque já teve nestas condições, sabe onde vai e sabe o que quer da vida. Tem razão de viver, tem força de vontade, é um empreendedor, tem iniciativa própria, é um homem que dá confiança à sua esposa. Por exemplo, um jovem homem que ainda não esteja casado, é um jovem solteiro, que quando está no namoro com uma moça, não tem um encontro romântico para a despir. Não. Aliás, é um líder. Segue à frente. Dá um exemplo de um cavalheiro respeitoso, considera as necessidades dela, considera a moralidade dela, respeita-a, guarda-a para o casamento e protege-a. É um homem fiel, porque confia em Deus e segue o exemplo de fidelidade de Deus. Sim, porque Deus é fiel. Vejam comigo, se faz favor, em Salmos 36. Salmos 36. Versículo 5. A tua benignidade, Senhor, chega até aos céus, até às nuvens, a tua fidelidade. A fidelidade de Deus chega às nuvens, chega aos céus. Deus é tão fiel para além, digamos assim, da terra. É fiel. A fidelidade dele chega ao céu. E nós precisamos de aprender a pôr, a crescer à estatura da imagem de Cristo, de ter a mesma fidelidade dele. Ele foi fiel até à morte. Vejam comigo, se faz favor, no segundo livro de Crónicas, capítulo 19, versículo 9. Segundo Crónicas 19, 9. Deu-lhes ordem, dizendo: assim andai no temor do Senhor, com fidelidade e inteireza de coração. Deu-lhes ordem, dizendo, isto é aqui quando estavam a nomear os juízes, e deu ordem a eles para terem temor de Deus, são tementes de Deus, com fidelidade e inteireza de coração. São sinceramente no coração, são fiéis. Assim andai, com fidelidade. Então a moça, a namorada, a esposa, ganha confiança deste homem de dia a dia, porque ele é fiel. Este homem tem um gol na vida, tem força de vontade, tem iniciativa. Ele tem planos para a vida, tem golos bem claros e sabe onde vai. Porquê? Porque fala com Deus acerca de tudo. Sejam os seus pequenos desejos, sejam os seus grandes planos e interesses. Sejam os seus pequenos medos, sejam os seus grandes medos. Ele fala com Deus acerca de tudo. Ele aproxima-se de Deus nas suas orações. Deus é o seu amigo. Ele anda com Deus, como os patriarcas andaram com Deus. E conversa com Deus. Vejam comigo, se faz favor, em Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. ler versículos 6 e 7. Estes são uns versículos muito favoritos meus. Diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Quando há crises, quando há dificuldades, quando há problemas, quando não sabemos bem o que está a passar e o porquê de coisas, diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Sim, está claro, todos nós temos uma certa ansiedade, temos uma certa coisa, mas diz assim: em tudo, em todas estas problemas, estas dúvidas, estas confusões que tenham, em tudo, quando não sabem o que se passa, quando têm estas dificuldades, porém, sejam conhecidas diante de Deus. Isto é, façam com que estas dificuldades, estas ansiedades, estas perguntas que têm, estes desejos que têm, sejam conhecidos diante de Deus. Façam isto bem conhecido a Deus. Falem com Deus. Façam as vossas petições pela oração e pela súplica. Sim, orem a Deus. Peçam a Deus. E supliquem a Deus. Há situações que são tão difíceis, são tão complicadas, que não sabemos como nos desenlaçar destas situações. Por isso precisamos de suplicar a Deus. Diante de Deus. Não estejam só simplesmente ansiosos. Sim, estamos ansiosos, mas precisamos de suplicar a Deus. Mas ao mesmo tempo, dando graças a Deus. Pelo que temos, pelo que conhecemos. Porque Deus é Deus. E porque Ele nos ajudará. Precisamos de dar ações de graça. Então, quando fazemos isto, a paz de Deus, aquela paz, uma paz que excede todo o entendimento, sim, que é difícil de explicar a outras pessoas, porque esta paz excede todo o entendimento. Essa paz vos guardará o vosso coração e a vossa mente através de Jesus Cristo. Queridos irmãos, precisamos de fazer todas estas nossas petições bem conhecidas perante Deus, e então Deus nos responderá. Se nós estamos comprometidos, verdadeiramente convertidos, estamos comprometidos a seguir a Cristo, seja qual for a situação, vocês verão que Ele vos vai ajudar. E Ele vos dará esta paz. Não está a dizer que vai resolver os problemas todos, mas vai nos dar esta paz no coração e esta paz na mente. Queridos irmãos, hoje dei-lhes três pontos ou três características de como serem verdadeiros homens masculinos. Eu quero pedir que estudem estas características, que meditem nestas características, que pensem, que vão aos vossos joelhos e orem acerca destas três características e que examinem a vós próprios e que ponham em prática estes princípios para serem melhores homens. Mas estes princípios não são aplicáveis aos homens, também são aplicáveis às senhoras. Porque conforme as senhoras põem estes princípios nas vossas vidas, as vossas senhoras se tornam mais femininas e umas mulheres que serão mais belas perante os vossos homens. Queridos irmãos, espero que ponham isto em prática. E até ao próximo sermão, onde considerei três outras características de homens masculinos e também considerei uma outra, que será a sétima destas, que não é só uma característica, mas é um fruto da prática dessas características masculinas.